Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez, sou host desse show aqui e esse podcast é trazido pela MeTime, a referência brasileira em sales engagement. Nosso software ajuda seus SDRs a gerarem mais oportunidades comerciais. Nós estamos de volta com as gravações, agora em vídeo, nesse estúdio maravilhoso aqui. Muito feliz em ver vocês. Para vocês que talvez nos ouvem, nos assistem há bastante tempo, tá aí no seu YouTube, zapeando, trombou com o vídeo. Sim, voltamos dessa vez agora com o estúdio completo e gravação em vídeo. Nesse meio tempo que a gente ficou parado e sem gravar, muita coisa aconteceu. Nós entregamos o MeTime Engage, o primeiro evento presencial da MeTime. E a propósito, foi um sucesso, você vai saber e vai receber novidades do Engage 2024 ainda esse ano, vai ser possível comprar seus ingressos, então fica de olho nas redes sociais da MeTime para você saber mais novidade. Também fomos adquiridos pelo grupo Sankia de soluções empresariais, soluções para gestão empresarial. Estou muito feliz por esse motivo, por esse momento de vida que a empresa está passando. E a gente escolheu uma pessoa super especial para retornar às gravações do podcast da própria Sankia, o André Brito, CFO da Sankia. A gente vai falar hoje sobre como prospectar e vender para CFOs. André, seja muito bem-vindo ao teu primeiro episódio com a gente. Fica à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da tua trajetória, da Sankia. E muito feliz em ter você aqui como nosso primeiro convidado aí depois de quase 11 meses sem gravação.
Que isso, uma honra estar aqui com você, Diego. Eu tô na Sankia faz anos. Eu tive um histórico muito grande de mercado financeiro, então trabalhei em banco de investimento, fundo de private equity. E agora estou aqui na Sankia como diretor financeiro. Um baita desafio, a companhia tá crescendo muito. Acho que para quem não conhece aí, a Sankia é uma empresa de RP, uma das maiores empresas de tecnologia de RP do Brasil. A gente é muito focado em vender gestão e a gente vem fazendo uma série de crescimentos inorgânicos, fazendo uma série de aquisições, complementando a nossa solução. Então hoje a gente é muito mais do que puramente um RP, temos todo um ecossistema em volta vendendo gestão. Isso envolve a própria MeTime, a gente fez uma aquisição da Plumes, que é um CRM, temos uma solução de HCM muito forte. Então somos uma solução completa para gestão de negócios aí no país como um todo.
Legal, André, já pulando para o episódio, a gente defende aqui na MeTime que o vendedor, o SDR, a pessoa que prospecta, precisa falar a linguagem do prospect, descrever os problemas e a realidade melhor do que ele ou ela mesmo conseguiria, o prospect, nesse caso. Para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais desse cargo ou dessa posição de CFO, então quais são as maiores preocupações, André, de um CFO? O que tira o sono de vocês à noite?
Então, eu acho que como todo líder, uma das grandes preocupações que a gente tem é montar um time e pessoas como um todo. Acho que a gente tem vários problemas, vários pontos de atenção sempre, caixa, resultado, buscar eficiência, contabilidade, imposto, questões tributárias, enfim. Mas se você não tem o time, você nunca vai conseguir resolver todos os problemas. Então, gasto muito tempo, assegurando que a gente tem as pessoas certas, no lugares certos, com as ferramentas necessárias para elas conseguirem executar o trabalho e a gente conseguir focar nas principais decisões.
Legal. André, sabe que antes da pandemia, eu via empreendedores, venture capitals e uma mentalidade muito mais de crescer a qualquer custo. Cresça e não importa como. E esses dias eu estava refletindo qual o tamanho dos nossos problemas pré-pandemia. Eles eram muito pequenos, cara. Em 2020 o mundo derreteu comercialmente falando. E o que eu vejo hoje é uma toada, não sei se tu tem esse sentimento também, de cresça com sustentabilidade, cresça com regime de caixa que você consegue se sustentar sozinho. É até uma das teses que a Sankia procura nas investidas e vejo o mercado muito mais agora e os CFOs, por consequência, preocupados com eficiência do que com aquele antigo mindset de que cresça a qualquer custo, cresça com esse capital aqui. Até a própria disponibilidade de capital mudou muito, né? Então essa preocupação com eficiência, além do time, é uma coisa que eu estou vendo demais aí no mercado.
Total, o mercado mudou muito, eu acho que a Sankia especificamente sempre foi uma companhia que gerou caixa, cresceu com capital próprio, sempre buscou eficiência operacional, mas de fato ali, um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, por um momento, crescimento era a única coisa que valia para o mercado. Hoje em dia, mesmo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o mercado mudou, e então você tem que ter crescimento com resultado, Então, se você cresce muito, mas não tem resultado, o seu valor da companhia vai ser menor do que uma companhia que consegue ter o equilíbrio, né? Você ainda tem que ter um crescimento elevado, mas sim com sustentabilidade, com margens altas, com geração de caixa. Aí sim você vai conseguir maximizar o valor da companhia como um todo.
Ótimo, André, falei de sono na pergunta anterior. Uma das coisas que tira o sono dos nossos vendedores, eu tenho certeza, das pessoas também que prospectam, famosos pré-vendedores, ou SDRs, eu tenho certeza que está na cabeça deles é como é que eu trago, se é que eu consigo trazer um CFO para a mesa de negociação para comprar o meu produto. Então, como é que funciona seu processo de decisão entre participar ou não de uma reunião, ou até mesmo de um projeto, ou de deixar uma pessoa, um liderado, trazer um business case para você? Como é que funciona esse processo de decisão aí para você?
Legal. Eu gosto de dar bastante autonomia, especificamente. Eu acho que, claro, que se é um projeto muito relevante, se vai impactar o nosso orçamento, etc., assim, daí sim eu quero conhecer a solução mais de perto. Mas, na prática, eu deixo o time dar uma autonomia para tomada de decisão. Mas, assim, eu alinho muito bem as expectativas, né? Que a gente tem que orçar com vários fornecedores, assegurar que a gente está tendo a melhor negociação, né, ter certeza que a gente não está deixando valor na mesa, entender por que, que essa solução é importante, como que ela vai agregar para a gente, qual que é a visão estratégica que ela vai trazer ou melhoria operacional. Mas, de fato, se é uma solução que vai ter uma verba muito relevante ou vai impactar o nosso negócio de alguma forma, daí sim eu acabo participando.
Legal. Eu estava fazendo a lição de casa aqui para esse episódio, André, e uma das coisas que eu notei é que o mercado, o limite de decisão de projetos que podem ser aprovados sem o CFO autorizar, esse limite está sendo muito menor. O mercado está ficando menos tolerante a compra aí um projeto de 500 mil sem falar com o CFO, esse limite está indo para os 50 e em alguns extremos, até no podcast que eu estava ouvindo, $3 mil o CFO estava entrando. Aí eu acho que é um extremo muito grande, mas uma tendência que eu percebi é que o mercado, esse limiar de até esse valor está completamente aprovado, nem fala comigo, está ficando cada vez mais restrito e cada vez mais controlado, assim, sabe?
Total, acho que conforme as companhias buscam eficiência, né, a maioria das companhias contratam uma série de fornecedores, e se você Perfeito. Não está maximizando o potencial de negociação, você está deixando dinheiro na mesa e você não está conseguindo ter a eficiência operacional necessária. A gente aqui implementa uma área de compras especificamente, né, para assegurar que outras áreas também acabam passando por um segundo layer assim, de aprovação e negociação e redução. Legal. E eventualmente sim, dependendo do projeto, ou eu entro na negociação ou eu fico, né, pelo menos sabendo do que está acontecendo para assegurar também que a gente não está passando orçamento ou que de fato a ferramenta é necessária, que às vezes eu sinto que teve um momento, né, momento de oba-oba que as pessoas contratavam por contratar, acabavam nem utilizando muito a solução e a gente acabava tendo um gasto alto. Então, claro, acho que depois também, às vezes, você é de contratar, tem que questionar se os times estão de fato utilizando, qual que é o valor que a solução está trazendo. Então, esse acompanhamento pós-implementação também vejo que é um ponto bem, bem importante assim, para as ferramentas serem isso com acompanhamento, porque se não gerar valor, provavelmente vai ser cortada no curto prazo de tempo.
Sim, se não gerar valor, acaba virando um brinquedo, é um processo que o time comprou e não está usando, né? E, André, esse ponto de autonomia que você mencionou, de decisão para os times, a gente vai abordar um pouquinho mais agora nessa próxima pergunta. Olhando para outros CFOs, outras CFOs, uma coisa que fica muito claro é que as decisões, como você mencionou, estão cada vez mais descentralizadas e a gente tem ou comitês de compra ou champions muito engajados no projeto que levam o business case, a proposta de negócio, quanto vai custar, qual é o ROI, qual é a alternativa financeira. E qual que é seu acordo de trabalho com seus liderados na aprovação de oportunidades ou na avaliação de oportunidades? O que eles têm que trazer para você de insumo para você ter condições de avaliar uma oportunidade e dizer se é uma boa ou não aquele investimento?
Primeiro, qual que é a dor que vai resolver? Né? Primeiro, é uma dor clara. Quais que são os benefícios, né? A gente vai ter algum benefício de receita, ou ganho de eficiência operacional, ou redução de custo, ou um controle melhor. Então, acho que a primeira coisa é mapear, né, qual que é o valor que essa solução solução está trazendo. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, fizemos algum tipo de referência no mercado, conversando com outros, né, CFOs ou outros responsáveis que utilizam essa solução para entender e receber esses feedbacks, qual se é a melhor solução, se tem alternativas, como que eles estão usando, eles viram algum tipo de ganho. E terceiro, né, estressar a negociação, né, então cotar com potenciais, né, pelo menos três diferentes soluções, assegurar que a gente detém a melhor ferramenta, com o melhor preço, que a gente não está pagando mais do que a gente deveria. Então, normalmente eu dou um pouco essas três diretrizes e eles voltam já, olha, conversei com essas X empresas, né, recebi esses feedbacks, é a melhor solução, eles vão agregar nesses dois, três pontos. A gente vai ter uma redução aqui de tempo de hora que estamos fazendo algumas coisas muito manual, ou a gente vai evitar esse tipo de erro, ou vai resolver essa dor. E daí sim fica fácil a tomada de decisão, né? Porque eu acho que, apesar de as companhias estão buscando redução de preço, estão buscando eficiência, a tecnologia está aí para ajudar. Eu acho que esse mindset, essa cultura está mudando em vários segmentos, então as pessoas estão vendo o benefício de você ter automação, de você ter controle, né, via tudo num sistema, né, todos os benefícios que sistemas por trás trazem. Então eu vejo as companhias cada vez mais adaptando tecnologias que vão ajudar elas a ganharem ou eficiência, ou otimização de venda, etc. Então acho que é uma tendência, e assim, até segmentos que tendem a ser um pouco mais tradicionais estão começando adotar tecnologia, até no mundo agro, está cada vez muito mais tecnológico, indústrias e assim por diante.
Ótimo. Algo que ficou muito claro, André, fazendo pesquisas e entendendo a cabeça de outros CFOs, é que eles analisam, essa é uma regra não dita, ela é implícita, tá? Mas eles analisam muito e essa foi a palavra, a severidade financeira que o Champion tem. Qual é o histórico de compra daquele seu liderado, daquela sua liderada que está trazendo aquele projeto? Tem fama não, mas tem o track record ali de comprar coisas que o time acabou não precisando depois, e aí isso puxa um pouco a severidade. A dica para você, vendedor, aqui é, se você está entrevistando, conversando com algum Champion que vai levar um projeto para um CFO, faça a seguinte pergunta: como foi da última vez que você solicitou orçamento? E aí você vai entender um pouquinho de como aquele champion é, se ele compra muito, se ele faz muitas perguntas, você vai entender um pouquinho da liderança que está atrás tomando a decisão também, quais são os critérios. A gente vai falar um pouquinho também de critérios aqui, mas essa eu achei uma pergunta muito boa, porque ela abre um pouquinho de como a empresa toma a decisão e quais são os critérios de avaliação e as prioridades, como tu mesmo mencionou.
Total, acho que conhecer as personas, né, e quem está por trás e como funciona o processo de decisão é essencial para qualquer pessoa, qualquer empresa que quer oferecer uma solução. Às vezes, no caso, o Champion tem autonomia, às vezes não, né, às vezes ele vem fragilizado, então também você conseguir chegar nas pessoas certas facilita aí, qualquer tipo de entrada e negociação.
André, a gente começou a rabiscar a resposta para essa pergunta aqui. Suponha que você decide não acompanhar de perto uma negociação, aquela negociação vai acontecer com o teu champion, com a pessoa, teu liderado, e em algum momento vocês vão tomar a decisão em conjunto. Além das implicações financeiras, que óbvio tiram o sono de cada CFO que está nos ouvindo e assistindo hoje, o que você busca analisar em um projeto que cai na tua mesa? Tu mencionou isso, um pouquinho dessa resposta na pergunta anterior, mas a gente pode elaborar um pouco assim, é redução de custo, é ganho de eficiência, enfim. Se tu lembra de algum projeto que te atraiu ou te chamou a atenção nos últimos meses, o que esses projetos tinham em conjunto?
De novo, eu acho que acaba sendo muito qual que é o valor agregado que isso vai ter para a gente e quanto estratégico é essa dor para a companhia. Eu acho que com os liderados eu tento muito passar um treinamento, desenvolvimento, para eles terem essa habilidade de negociação e conseguir identificar. Mas, de fato, quando tem alguma solução que vai melhorar um pouco, por exemplo, a qualidade de desenvolvimento do time, ou a gente vai conseguir ter uma solução de melhor de performance e feedback, que isso vai melhorar a satisfação dos colaboradores. Enfim, tentar entender todos os impactos, né? Porque várias vezes você tem um impacto de custo, que eventualmente pode ser até mais alto ou mais baixo, mas, por exemplo, se a gente tem uma ferramenta que melhora a satisfação da qualidade, isso pode reduzir o churn dos funcionários, isso ajuda o engajamento, engajamento melhora vendas, você consegue bater os seus resultados. Então, às vezes você traz uma solução que tem uma série de outros impactos. Então, quando eles vão para a negociação, acho que primeiro tem todo um calibre de como negociar, tá se preparado antes, mapear a estratégia, claro, do que você consegue, precisa, conseguir negociar, e para depois vender o projeto dentro de casa, tem todo o trabalho de endereçar todas as pontas, porque tem vezes que o CFO tem autonomia, mas dependendo do tamanho do projeto tem que ir para o CEO, ou dependendo até por um conselho. Então, entender bem, como que isso vai impactar toda a organização, quais os benefícios que a organização vai ter, tanto no curto prazo, quanto no médio prazo, quanto no longo prazo, e às vezes facilita, a tomada de decisão quando você consegue ver ganhos claros, que vai ter ao longo do tempo.
Ótimo tu mencionar isso. O próprio Customer Satisfaction, ou CSAT, ou o impacto nos colaboradores. Eu estava assistindo uma entrevista sobre isso e o quão importante é essas soluções que às vezes não estão ligadas à receita e são um pouco menos sexy do que o mercado por não estarem associadas a business performance, mas como você valorizou o time na primeira resposta que você me deu, é legal também essas empresas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que têm soluções relacionadas a engajamento de colaboradores para evitar turnover, evitar que a companhia cresça e dê passos para trás por perder um talento expressivo, ou a satisfação do cliente, isso tudo vira dinheiro depois, é um cliente que fica mais, advoca pela marca, então é muito legal esse ponto. André, deixei o melhor e o mais polêmico para o final, que é orçamento. Muitos dos nossos ouvintes estão vendendo num cenário de uma solução nova, onde não existe orçamento alocado, e a gente nem pode fazer aquela pergunta, qual orçamento que você tem reservado para isso? Ou estão vendendo num cenário onde o orçamento já fechou, os projetos desse ano já não estão mais disponíveis. Como é que você avalia uma oportunidade quando não há orçamento alocado, ou não há mais disponível? Até tem alocado, mas ele já foi consumido. O projeto é enforcado na hora ou existe oportunidade? Como é que é teu crivo para quando chega um projeto aparentemente interessante, mas o orçamento não está lá?
Legal, eu acho que aí soluções como a da MeTime, que melhora o crescimento e receita, business performance do tamanho, fica muito mais fácil do que soluções que só trazem custos. Perfeito. Adicionais.
Perfeito. Uhum.
Eu pessoalmente, e acho que até a Sankia, como que a gente vê o orçamento, ele tem sim suas linhas pré-determinadas, mas se eventualmente a gente vai ter algum tipo de benefício ou algum custo adicional em uma linha, desde que reduza de algum outro lugar ou que vai aumentar a receita e meu orçamento global não seja impactado, não temos problema de contratar a solução. Então, o que eu vejo de principal recomendação é, se é uma solução que vai melhorar a receita, tudo bem que eu não previ isso, esse custo de orçamento, mas no final do ano, para mim, o que é mais importante é o faturamento que eu estava prevendo e o EBITDA, o resultado lucro operacional da companhia. Então, não estou tão preocupado que em uma micro linha específica não estava previsto e que isso vai estourar e, consequentemente, não vou ter esse orçamento, desde que essa ferramenta consiga trazer uma receita adicional ou, no caso, dependendo de uma eficiência de custo, que o meu orçamento global do resultado final do ano acaba sendo atingido. Então, eu acho que, às vezes, quando você está falando com uma área específica, o marketing, ou eles estão sim daí focados na micro orçamento que eles têm, Então, de certa Perfeito. Forma, ele não vê o todo da companhia, às vezes ele fica restrito, não, aqui no meu orçamento então. Mas se você conseguir chegar em alguém que consegue ver o todo, de fato facilita o processo de decisão, porque se for aumentar minha receita e eu conseguir atingir um resultado até melhor do que eu estava esperado, eu quero contratar a solução quanto antes.
Legal.
Então, eu acho que esse é um ponto importante assim, para os vendedores que oferecem, mostrar claramente como que isso vai melhorar a receita e, consequentemente, isso não vai ter um impacto negativo, até positivo, vai ter um surplus, de alguma forma, no orçamento da companhia.
Ótimo. Então, essa é uma ótima notícia para você, vendedor, que está assistindo o André agora, está assistindo ou imaginando e prospectando outros CFOs. Se a sua solução consegue, como ele mencionou, atingir o resultado da companhia, mesmo que ela não esteja orçada, vale a pena o investimento. Isso que você mencionou, André, quantas vezes a gente fez isso numa companhia muito menor, a própria MeTime? A gente não tinha um orçamento alocado ali em vendas, mas o Rui passou o chapéu, ou eu faço isso direto também, passo o chapéu, consigo tirar um orçamento não gasto ali em Customer Success, ou na própria área do Rui de vendas, a gente encaixa no marketing, consegue fazer um projeto que não estava orçado virar realidade. André, só posso te agradecer por abrir a temporada do Cast for Closers, a nossa volta dessa vez em vídeo com esse estúdio maravilhoso aqui. É, fica muito à vontade. Sei que você tem uma agenda atribulada, mas se as pessoas quiserem conhecer teu perfil, conhecer a Sankhya, como é que elas te acham?
Fiquem à vontade aí que eu tô no LinkedIn, eu fico em São Paulo, meu e-mail é andré.brito@sankhya.com.br. Fiquem à vontade aí se quiserem, né, tirar qualquer dúvida ou conversar ou fazer algum tipo de benchmark. Acho que a Sankhya, a gente vem de uma plataforma, a gente vem de gestão, e acho que networking é uma coisa muito importante.
Legal.
Criar esse ecossistema, então a gente está sempre aberto aí a trocas, aprendizados. Eu acho que é muito importante estar com esse aprendizado contínuo e conhecendo pessoas novas, então para mim é muito bacana, tem sido um prazer aí esse aprendizado e essa nova jornada que a gente está tendo com a MeTime, né? É um investimento recente, uma área que a gente não conhecia, mas está sendo muito bacana, conhecendo pessoas com visões diferentes, com problemas e dores completamente novas que a Sankhya não tinha, então está sendo muito bacana aí trabalhar aí com vocês.
Ótimo, obrigado, André, pelas palavras. Para você que ouviu esse episódio, assistiu esse episódio conosco pela primeira vez, o nosso muito obrigado. Eu adoraria saber o que você achou dessa entrevista, do estúdio, do formato presencial e ao vivo aqui, da própria rotina de condução. O Cast for Closers voltou a ser uma página em branco, então estou mais do que aberto a ouvir e ver os feedbacks de vocês no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, considera se inscrever no canal. Se esse vídeo foi útil para você, repasse para os seus colegas de trabalho. Nosso obrigado, nosso abraço e até o próximo episódio.